Porto, artes e muito mais. De Aveiro para o mundo inteiro. Chá das 5. Em 2019, o Chá das 5 é no Hotel das Salinas. O hotel com mais charme a Aveiro.
Muito bem, é precisamente para o Hotel Salinas, em Aveiro, que vamos a seguir, a fechar a tarde. É o Chá das 5 com a assinatura da Maria João Azevedo.
Olá, Fernando Martins. Olá, muito boa tarde a si que nos ouve. Cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5. Como sempre, bem acompanhados num espaço espetacular, que é o Hotel das Salinas. E desde lá uns tempos a esta parte, que no início o convidamos sempre a tomar um chá connosco, se assim o entender, saiba que é bem-vindo. Hoje, com o projeto Memorizar, Santa Casa da Misericórdia de Vagos, connosco a Sónia Ribeiro, assistente social, coordenadora também do projeto. Temos o Luís Ramos, psicólogo clínico, e o Dr. Luciano Almendra, neurologista do projeto. Começamos pelas senhoras, claro está, com a Sónia Ribeiro. Sónia, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Muito obrigada por estarem connosco neste final de tarde de sexta, chuvoso. Queremos saber, projeto Memorizar, que envolve assistentes sociais, médicos, psicólogos. O que é isto, Sónia?
Olha, antes de mais, deixe-nos cumprimentar toda a audiência da Rádio Terra Nova e dizer que para nós é um privilégio estar aqui convosco a partilhar o nosso trabalho, a partilhar a nossa experiência na Misericórdia de Vagos e, mais concretamente, no projeto Memorizar. O que é o projeto Memorizar? Se calhar vamos começar pelo seu início. Há sensivelmente 2 anos, a Câmara Municipal de Vagos apercebeu-se que havia um problema social no concelho. Isto porquê? Porque o concelho de Vagos tem um índice de envelhecimento bastante elevado, mais elevado do que o índice de envelhecimento do resto do país. Além de que, só para terem uma percepção, 60% das pessoas que residem em Vagos e têm mais de 65 anos vivem sozinhas. E que nós sabemos, à medida que a esperança de vida vai aumentando, cada vez mais há uma maior probabilidade de desenvolver esta patologia, que são as demências. E nesse sentido, a Câmara de Vagos, atenta à sua comunidade, decidiu, entanto, começar este projeto. Só que rapidamente se apercebeu que os técnicos que a Câmara conseguiu afetar ao projeto, não, e logo na altura a Misericórdia entrou também como entidade parceira, não eram suficientes para desenvolver este trabalho. Nesse sentido, as duas entidades, Câmara Municipal de Vagos e Santa Casa da Misericórdia de Vagos, fizeram uma candidatura aos fundos europeus, portanto, trata-se de uma iniciativa apoiada pelo Portugal Inovação Social. Fizemos a candidatura e, felizmente, foi aprovada. Pronto, portanto, trata-se de um projeto inovador.
Portanto, não é?
Esta parte burocrática, ou seja, já existia uma parte prática anteriormente, já estávamos a fazer intervenção, mas de facto era necessário a parte financeira, não é? Porque é preciso haver dinheiro para o desenvolvimento destes projetos. A candidatura foi aprovada e neste sentido temos então o projeto Memorizar. O projeto Memorizar trabalha essencialmente em 3 eixos. O eixo relativo à pessoa com demência, que os colegas vão falar sobre isso, relativo ao cuidador, e aqui trabalhamos a 2 níveis, que é diminuir o desgaste do cuidador e capacitá-lo. E depois um terceiro nível, que é toda a comunidade de Vagos. É importante falar sobre esta questão, é importante sensibilizar toda a comunidade para este problema que nos diz respeito a todos. Não diz só de respeito, efetivamente, às pessoas que estão demenciadas, diz respeito a todos nós. E também formar cuidadores também formais das IPSS para estarem capacitados. O que nós sentimos é que hoje, na atualidade, muitos de nós profissionais ainda não estamos capacitados para lidar com esta questão da melhor forma.
Especificamente, qual é o objetivo do projeto Memorizar em última análise? Passamos o microfone ao Luís Ramos, psicólogo clínico. Olá, Luís.
Olá, boa tarde. Como perguntava, o objetivo central do projeto é o apoio à pessoa com demência e aos seus cuidadores, alargando-se também este apoio, ou digamos melhor, esta formação a toda a comunidade vaguense. E tem sido este o nosso trabalho. Um trabalho que se tem pautado precisamente pela proximidade com os utentes. Nós temos um tipo de abordagem inovadora, na minha opinião, e que, a meu ver, é por aqui que se devem encaminhar os cuidados de saúde. Temos um cuidado de saúde que é feito muito próximo do utente, ou seja, nós atuamos em três locais. Atuamos no nosso gabinete central, que se situa em Vagos. Depois também atuamos nas diversas juntas de freguesia do Conselho de Vagos, que são 11 freguesias, e também atuamos no domicílio do utente. Quando estamos a falar de uma pessoa com demência, as suas dificuldades são muito particulares e muitas das vezes estas pessoas não se conseguem dirigir a um gabinete onde possam ter uma consulta, seja de neurologia, seja de psicologia clínica, seja de terapia ocupacional, já não o conseguem fazer pelas suas limitações cognitivas. E então nós atuamos no domicílio, não só com o utente, mas também com o próprio cuidador, ao nível da sua formação, ao nível do desgaste que ele possa vir a sofrer. Ou seja, cada caso é um caso, assim como o mesmo tipo de demência, falo por exemplo da demência de Alzheimer ou de uma demência vascular, apesar da diferença das próprias demências, ela reflete-se de forma distinta em cada utente. Portanto, a abordagem que nós fazemos no domicílio é sempre particular, não só devido pela particularidade do caso, mas também pela particularidade das suas condições.
Doutor Luciano Almendra, neurologista do projeto, conversamos agora consigo, tantas perguntas para os três em um tempo tão curto. Com tantos estudos, com tantos avanços, com tantos cabeçalhos gordos, foi descoberto, encontrou-se, avançou-se, fez-se e aconteceu. Na verdade, em que ponto estamos neste território?
Antes de mais, boa tarde a todos, a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Obrigado pelo convite para estarmos aqui a divulgar este nosso projeto. De facto, o ponto em que estamos ainda está muito longe daquilo que seria o ideal, particularmente naquilo que sejam as estratégias terapêuticas modificadoras da doença, ou seja, estratégias terapêuticas que visam, de alguma forma, alterar o prognóstico destes doentes. Contudo, pela lacuna que existe ainda na comunidade científica e do ponto de vista terapêutico nesta patologia, obviamente isto não nos deve demover de podermos ter outro tipo de estratégias e outro tipo de intervenções, quer a nível dos doentes, quer a nível dos familiares, que de alguma forma possam diminuir, de alguma forma, o impacto que a demência tem na sociedade, que tem nas famílias, que tem também do ponto de vista económico e do ponto de vista social.
Eu, pessoalmente, nunca passei por este processo, então há perguntas que eu não vou fazer, porque nós só desenvolvemos certas perguntas quando passamos pelas situações. Mas ainda assim, perguntava eu, quando temos um diagnóstico dos primeiros de que alguma coisa menos boa se passa connosco ou com algum familiar, é possível reverter alguma capacidade cognitiva, estancar o processo?
Ou seja, naquilo que me coloca, ou seja, quando temos já algum certo grau de limitação do ponto de vista cognitivo, particularmente o domínio mais da memória, do domínio mnésico, efetivamente não existem terapêuticas que consigam reverter esse contexto. Ou seja, existem processos, esses sim que podem ser revertidos, aquilo que nós chamamos na prática clínica causas reversíveis de demência, e essas sim podem ser causas carenciais, podem ser causas muitas vezes associadas a déficits vitamínicos, a déficits hormonais, até a própria depressão pode condicionar alguma limitação do ponto de vista cognitivo, e numa abordagem inicial essa deve ser a primeira atitude do médico, do neurologista em particular, no sentido de alguma forma tentar poder reverter aquilo que possa existir e que tenha alguma reversibilidade. Relativamente aos fatores degenerativos e às demências degenerativas, aí sim é um pouco mais difícil fazer essa reversão. Ainda assim, algumas, quer das terapias médicas que existem, quer das terapias cognitivas, podem visar pelo menos a melhoria, a capacitação e a redução da taxa de progressão da disfunção cognitiva nestes doentes.
Então, estas notícias recentes que circulam, que dizem, ah, e tal, está comprovado que caminhar X tempo por semana, começar a comer efetivamente melhor e fazer jogos cognitivos, que estancam ou que ajuda nesta patologia?
Esse tipo de comportamentos, ou seja, aquelas modificações que existem no estilo de vida das populações, primeiro visam aquilo que alguns estudos recentes vieram comentar, que efetivamente em Portugal, se calhar a causa mais frequente de demência não é a demência de Alzheimer, mas sim a demência vascular. E aí sim, nesse aspecto, essa modificação de estilos de vida vai diminuir quer o risco de AVC, que no fundo é a causa mais direta associada às demências vasculares, no fundo para reduzir alguns comportamentos errados da população, seja do ponto de vista alimentar, seja do ponto de vista da abstinência do exercício físico, no fundo vai reduzir a taxa de acumulação de lesões microvasculares, e essas sim que no futuro podem condicionar a longo prazo uma deterioração cognitiva.
Sónia, voltamos a si, assistente social e coordenadora deste projeto. um caso real, Sónia, uma experiência real, uma família, um pai e uma mãe com dois filhos adolescentes e o avô tem doença de Alzheimer e está com a família, a morar com a família. Recursos são parcos. Quais são os dramas? O que é que podem fazer?
Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que o nosso projeto tem uma abrangência e conselhia. Ou seja, efetivamente as pessoas podem, quem reside em Vagos e que de facto está neste momento a vivenciar uma situação como estas, pode e deve procurar o projeto Memorizar, até porque, deixem-me dizer, este projeto é completamente gratuito para todos os seus beneficiários, portanto não tem qualquer custo associado para quem beneficia dele. De qualquer das maneiras, fora do Conselho, não é? Porque, e esta também é uma ideia importante, era importante que os outros conselhos também desenvolvessem projetos como este, no sentido de haver cuidados mais próximos, cuidados mais personalizados e projetos que, no fundo, aliassem a saúde à área social. Porque cada vez mais o futuro é este, ou seja, a partir do momento em que nós vivemos mais tempo, mesmo com estas patologias, o social tem que estar sempre presente. Portanto, era interessante que outros conselhos desenvolvessem este projeto. Não tendo este projeto, logicamente que podem sempre contactar e devem contactar o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, mesmo os beneficiários do nosso projeto são atendidos no Serviço Nacional de Saúde. O que nós fazemos é trabalhar como um serviço complementar e em articulação. O próprio Serviço Nacional de Saúde nos identifica e encaminha a pessoas que, de facto, podem beneficiar do nosso projeto desde que residentes no Conselho de Vagos.
No vosso trabalho de campo, na vossa experiência, quais são os aspectos onde as famílias têm mais problemas? Sónia, consigo enquanto assistente social.
Olha, uma patologia como esta engloba sempre muitos problemas. E normalmente um problema está associado a outro. Desde logo a questão do isolamento social, que muitas vezes está relacionado com as pessoas...
Eu tinha guardado para o Luís.
Ah, é? Pronto, já me estou a
adiantar. Mas compreendo, faz parte, claro que sim, não é?
Porque é um dos problemas sociais que afeta efetivamente estas pessoas. Porque todo o apoio é necessário e normalmente as redes sociais pessoais são reduzidas e não são coesas.
Mas se este casal, por exemplo, que demos como referência... se trabalham os dois, têm este ritmo de vida aceleradíssimo, não é? Ao qual quase nenhum de nós escapa, como é que pode dar assistência a este pai que fica sozinho em casa o dia inteiro?
Sim, o que temos agora na atualidade são os centros de dia. Em Portugal existem ainda muito poucos centros de dia especializados com esta patologia. E, porque no início da doença, eventualmente, a pessoa ainda poderá ter algumas capacidades preservadas e com uma teleassistência, eventualmente, ainda poderá ficar em casa, não é? Mas se, efetivamente, os cuidadores têm que sair, é complicado uma pessoa ficar sozinha em casa. E, neste sentido, eles têm que procurar ajuda. Ou o internamento em estrutura residencial para idosos, o que obriga a que o idoso perca tudo aquilo que conheceu até à data, tem que deixar o espaço que conhece, tem que deixar os vizinhos que conhece, tem que deixar de estar diariamente com as pessoas que lhe são mais próximas.
Eu tenho com a saúde questão... não ia achar a experiência nada simpática, imagino não estar vulnerável, não é?
Tudo é desconhecido, não é? Temos a questão então dos centros de dia, em que efetivamente o cuidador pode deixar a pessoa no centro de dia de manhã e ir buscar à noite. Às vezes também não é fácil encontrar vaga. Os nossos equipamentos sociais estão todos muito sobrecarregados e, portanto, as respostas que existem são raras, são difíceis e nem sempre específicas para esta problemática.
Passamos então ao Luís a tentar gerir o tempo com um tema tão, tão complexo, não é? E como dizia a Sónia no início, que nos diz respeito efetivamente a todos. Luís, psicologicamente uma pessoa com tendência a ser mais triste, mais depressiva, a desistir, pode desenvolver na velhice este tipo de patologia?
Está comprovado que, de facto, a demência pode ser um fator precipitante para a ocorrência de uma demência. Assim como podemos falar noutros fatores precipitantes, o que eu aconselho, de facto, é adotar os comportamentos protetores que aqui falámos, que falava agora há bocadinho, de manter uma atividade física regular, uma alimentação adequada, um padrão de sono correto, abster-se de determinados consumos. Ou seja, isso é o que eu posso fazer para evitar que no futuro possa vir a desenvolver uma demência.
No seu, pergunto-lhe também assim, no seu percurso clínico, na sua experiência de campo, existe neste momento alguma doença que se sobreponha a todas as outras?
Neste momento estamos aqui a falar de demência. O que acontece muitas vezes é a ocorrência em simultâneo e vemos muito isso, sobretudo nos cuidadores e também nos próprios utentes, é a ocorrência da depressão. Uhum. A depressão é, de facto, aquela doença que nós vemos muitas vezes. No cuidador acontece bastante. Acontece porque são pessoas que passam todo o seu dia a cuidar de alguém que está desorientado, que tem falhas mnésicas, que tem falhas atencionais. E isto, quando se passa 24 horas por dia, semanalmente, mensalmente, tem um grande desgaste emocional que depois pode levar, e como muitas vezes leva, ao aparecimento de depressões.
Como é que a pessoa pode saber que está deprimida ou está só nostálgica?
Isso é, o projeto ajuda nesse sentido, consoante os sintomas que ela vai tendo.
Mas para quem nos ouve assim de uma forma mais generalista, o que é que podia dizer?
Ou seja, é aquele humor, é natural, todos nós temos assim um dia, por exemplo, hoje está assim um dia chuvoso, é natural, nos sentimos um bocadinho mais em baixo, mais tristões,
nós,
isto é natural.
Nós, senhoras, Sónia, não sentimos nada disso, pois não.
Ui, é melhor não responder.
Agora, quando isto acontece, quando este humor depressivo se verifica após uma semana, duas semanas, três semanas, quando as minhas ideias são a maioritariamente negativas, quando o meu padrão de sono está a ser muito afetado, por exemplo, ou está a dormir muito, ou está a dormir pouco, ou seja, tudo isto são sinais que me levam a considerar que a pessoa esteja, de facto, a passar por uma depressão. Depois o projeto, neste sentido, consegue efetuar uma avaliação do cuidador, para perceber se, de facto, aquela pessoa está a passar por uma fase nostálgica, ou se é mesmo, de facto, uma depressão, e aí sim tomar as devidas medidas para se proceder ao tratamento.
Só agora se juntou a nós, seja bem-vindo. Projeto Memorizar, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, connosco a assistente social Sónia Ribeiro, coordenadora também do projeto. Acabamos de ouvir o Luís Ramos, psicólogo clínico, e também neste projeto o neurologista Dr. Luciano Almendra. Dr. Luciano, seguimos em frente consigo, o tempo é curto, estamos quase a acabar. Diga-nos, para nós que não percebemos nada disto, está tudo escrito já na genética, no nosso ADN, ou de facto é possível escrevermos a nossa história?
Relativamente a essa pergunta, é uma pergunta bastante pertinente, é uma pergunta bastante pertinente mesmo para a sociedade científica, ou seja, todos nós poderemos ter alguma predisposição para. Poderemos ter alguma predisposição do ponto de vista genético, e também poderemos ter alguma predisposição naquilo que é depois a nossa vivência em idade adulta, particularmente naquilo que é conhecido como a reserva cognitiva. Ou seja, podemos falar quase de uma espécie de resistência a este tipo de fenómenos, particularmente nas pessoas que têm uma educação mais elevada, naquelas pessoas que mantêm uma atividade intelectual e cognitiva durante mais tempo, acabam por evidenciar alguma maior resistência. Agora, contudo, existem formas genéticas das doenças, ou seja, existem formas documentadas em que existe um gene que possa ser identificado, mas também existem alguns fatores epigenéticos, esses que não podem ser mapeados e que não podem ser identificados num estudo banal, mas que de alguma forma num contexto social e num contexto mais ou menos propício poderão levar ao desenvolvimento deste tipo de patologias.
O nosso cérebro tem mudado, sei lá, nos últimos 500 anos. Como é que é a evolução do cérebro humano, desde que nós viemos lá atrás, lá do senhor Neanderthal? Ele muda, não muda?
A grande vantagem do cérebro é que ele tem uma capacidade de plasticidade muito grande, tem uma capacidade de se adaptar aos novos tempos, às novas tecnologias, e tudo aquilo que vamos repetindo, particularmente durante muitas vezes, e se calhar um grande paradigma que começou há muitos anos, nos meninos que mexiam no telemóvel e que tinham alguma maior destreza manual com o manuseamento e com o uso repetido de algum tipo de dispositivos, acaba de alguma forma cunhar no cérebro algumas maiores competências nessa área e particularmente em outras também, e muito daquilo que é a nossa vivência, daquilo que é a nossa adaptação, daquilo que é a nossa estimulação, particularmente desde idades jovens, vai de alguma forma também isso cunhar e dar uma noção daquilo que possa ser o nosso potencial cognitivo no futuro.
Então por isso é que nós olhamos para os miúdos e dizemos que eles parece que já nascem a saber mexer nisto tudo.
É assim, eles nascem já a saber mexer nisto tudo, porque também começaram a mexer nisto tudo muito novos. Efetivamente, todos nós temos alguma dificuldade em mexer naquilo que é novo. Eles, como já nasceram a mexer naquilo, para eles parece muito mais fácil.
No fecho, temos 2 minutos. Muito obrigada, doutor. Esta é uma conversa para repetir, certamente, porque o projeto vai continuar, não vai, Sónia?
Exatamente. O projeto tem ainda 2 anos. No final dos 2 anos pretendemos efetuar um centro de terapêutico específico para estas pessoas com demência. E já mesmo a terminar, eu só queria dizer 2 coisas. Primeiro, que é importante dizer que este projeto só se consegue desenvolver graças aos nossos parceiros, as IPSS do Conselho de Vagos, as Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal, que é também a nossa entidade promotora do projeto e investidor social. E posto isto, quero desejar a todos umas boas festas e obrigada por nos terem ouvido. Está bem?
Muito obrigada, Sónia Ribeiro. Luís Ramos e Luciano Almendra, vou pedir-vos também uma palavrinha no fim. O que é que ambos, começamos pelo Luís. Luís, o que é que gostava que toda a gente soubesse? Assim, às vezes, pensa no exercício da sua profissão. Se eu pudesse pôr na cabeça de todo o ser humano uma informação, seria esta.
A respeito da demência, eu acho que era importante reter isto, que eu sinto muito esta dificuldade nos próprios cuidadores, face a certos sintomas que a pessoa com demência apresenta, muitos dos cuidadores, não tendo alguma formação, alguma sensibilidade para isto, porque a sociedade não tem sido muito formada neste sentido, alguns cuidadores, face a certos sintomas, acabam por confundir. Bem, ele é mesmo mauzinho, ele disse-me isto, ele disse-me aquilo. E convém definir o que é próprio da doença e o que é próprio da pessoa. Não é que o Sr. João se tenha tornado mau. Aqui a questão é a doença a manifestar-se no Sr. João. São duas coisas diferentes, o utente e a própria doença. Acho que isto é um aspecto importante a reter, não só para cuidadores, que neste momento passam por esta situação, mas para toda a comunidade, entender a manifestação destas doenças nas pessoas.
Luís Ramos, muito obrigado.
Obrigado.
Doutor Luciano, para fechar... É consigo. O que é que nos deixa? Qual é a reflexão que gostava de deixar-nos a todos?
Eu acho que a reflexão, particularmente naquilo que concerne à demência propriamente dita, acho que aquilo que podemos vir a padecer no futuro vai depender muito daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que é o nosso esforço no dia-a-dia. Obviamente podemos não modificar muitas coisas que já passaram, mas poderemos ainda modificar algo no nosso futuro e de alguma forma prevenir a ocorrência de algumas coisas menos positivas, e acho que é com tempo e é de forma precoce que devemos fazer intervenções e não apenas e só quando os sintomas surgem, porque aí muitas das vezes os sintomas já são irreversíveis e o processo em si está em andamento e muitas vezes é difícil de parar.
Muito obrigada. Assim que nos ouve, bem-haja, boas festas, que possamos ter deixado algumas coisas boas consigo. Contigo também, Fernando Martins, a ti voltamos aos estúdios da Terra Nova.
Muito bem, igualmente para todos vocês, boas festas. Fechamos esta emissão, Chadas 5, programa de 13 de dezembro. 105. Terra Nova.pt